A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e hoje converso com a magistrada Luciana Saad Lupe Balalai, juíza da Vara da Infância e Juventude de Foz do Iguaçu. E nós vamos falar sobre as ações de proteção a crianças e adolescentes na comarca de Foz do Iguaçu durante esta pandemia da Covid-19. Quero primeiramente cumprimentá-la, seja bem-vinda. Obrigada pela sua disponibilidade, magistrada. Bom, para começar a nossa entrevista, a senhora pode nos contar como está vivenciando os seus dias de teletrabalho devido à pandemia em uma vara de atuação que, por si só, não é mesmo? Já tem histórias comoventes para enfrentar, não é isso, magistrada?
Sim, é importante colocar, em princípio, que enquanto vara especializada, a Vara da Infância e Juventude de Foz do Iguaçu, ela acumula as competências cíveis, que nós chamamos de protetiva, infracional, que é a apuração do cometimento de atos infracionais equiparados a crimes cometidos por adolescentes. Então, como intrínseco da própria temática da unidade judiciária, a grande maioria dos processos demandam sempre decisões urgentes, né? Portanto, a necessidade de buscar estratégias para a movimentação dos processos rapidamente, sem aquelas conversas pessoais que o magistrado tem com servidores, foi extremamente necessária. Inicialmente, a pandemia exigiu, por parte de todos nós que trabalhamos nessa área, bastante consciência e bom senso para solucionar centenas de dúvidas e preocupações que envolvem os processos dessa temática. Todo mundo queria respostas prontas. As equipes técnicas, os serviços de acolhimento, o centro de socioeducação, os conselhos tutelares, toda a rede de proteção à infância. Respostas às quais não existiam, né? Porque ainda nós não sabíamos os reflexos que essa pandemia teria no Brasil. Então, o momento inicial foi de manter todo mundo calmo, sereno, ciente de que estratégias em níveis federal, estadual, municipal iriam surgir, e aos poucos nós teríamos que nos adaptar às situações e mudanças que emergiam, inclusive a adaptação à forma nova de trabalhar, que é o teletrabalho. Então foi realizada uma reunião com servidores e estagiários para que nós pudéssemos conversar sobre o teletrabalho. Nós levantamos e discutimos pontos positivos e negativos dessa iniciativa. Foram expostas as vantagens do teletrabalho, como, por exemplo, a maior proximidade das famílias, e negativamente também a dificuldade de estabelecer uma rotina, separando a vida pessoal da profissional e também o distanciamento dos colegas mais experientes, né? Mas a maioria dos servidores, pelo menos aqui em Foz do Iguaçu, se mostrou bastante tranquilo quanto a essa necessidade de realização do teletrabalho, o que a gente percebeu no reflexo da alta produtividade que a gente atingiu nesse período. Também é de se louvar aí, inclusive, o trabalho dos oficiais de justiça que, em nenhum momento, mesmo autorizados pelo decreto, solicitaram qualquer dilação de cumprimento de prazo e fizeram acontecer todos os atos processuais que foram necessários. Então, foi um início bastante difícil, mas que conseguimos superar bem com o teletrabalho.
E ainda são muitos, magistrada, os desafios, as adaptações nessa rotina de atuação na comarca?
Sim, sempre. Oficialmente, considerando o decreto judiciário 161 do Tribunal de Justiça do Paraná, a partir de 17 de março, todas as audiências nas duas áreas, né, cível e infracional, foram suspensas. Então, portanto, o primeiro desafio foi realizar análise de todos os processos para saber quais tinham prioridade na tramitação, com a possibilidade de realização de audiências por videoconferência, e quais deveriam ser suspensos. Um segundo desafio que eu coloco foi a realização das próprias audiências por videoconferências. Em princípio, pela ausência do hábito, né, no manejo desses sistemas, mas depois superado esse momento inicial, todas as audiências urgentes acabaram sendo realizadas e continuam sendo realizadas por videoconferência, e nós utilizamos aqui o sistema Equinox. As audiências que envolvem adolescentes apreendidos, elas estão sendo realizadas também por videoconferência. As pessoas que não têm essa possibilidade de fazer a videoconferência comparecem ao fórum, com a presença apenas das pessoas indispensáveis para a realização desse ato processual, mas também considerando que há um sistema de videoconferência no CENSE de Foz do Iguaçu, no Centro de Socioeducação, os adolescentes que estão privados de liberdade, eles permaneceram e permanecem no CENSE para serem ouvidos. O mesmo tem acontecido nos processos de crianças e adolescentes acolhidos, que são ouvidos na própria instituição de acolhimento, sem essa necessidade de deslocamento. Então, isso tudo foi um desafio, o que também a gente conseguiu superar com o dia a dia.
E eu gostaria de saber a sua produtividade com relação a essas estratégias, né? Porque não pode deixar os processos parados, são duas áreas diferentes, né? Ou seja, tanto a competência da área protetiva como da área infracional, que demandam, como a senhora já falou, decisões urgentes, ou seja, uma vara que não para nunca, né?
Sim, sem dúvida. As estratégias para que a gente não possa, para que a gente não deixe os processos paralisados nas duas competências, a primeira estratégia foi primeiro selecionar todos os processos e classificar os processos em níveis de urgências, né? A gente separou aqueles que nenhum ato processual poderia ser parado, daqueles que poderiam avançar até certo ponto e outros que poderiam ainda aguardar o retorno das atividades presenciais. Então, outra estratégia nesse momento foi manter contato constante com os servidores e com toda a rede de proteção que acompanha os processos por meio de várias reuniões por videoconferências. Por fim, também outra diretiva que nós seguimos foi manter uma constante troca de informações com o poder público municipal. Então, por exemplo, eu acabei oficiando a Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Terezinha de Itaipu, que é uma cidade que faz parte aqui da comarca de Foz do Iguaçu, para que ela nos mantivesse informados de quais as atividades desenvolvidas pelo CRAS, pelo CREAS, pelos serviços de acolhimento em família acolhedora, pelos centros integrados, bem como quais as ações de prevenção que eles estavam desenvolvendo no município, né? Então, igualmente, também foi oficiada a Secretaria de Assistência Social de Foz do Iguaçu, que acabou encaminhando a sua instrução operacional quanto às ações desenvolvidas aqui em Foz do Iguaçu. Também nós mantivemos um contato com a Secretaria de Saúde do município de Foz do Iguaçu, quanto à necessidade de priorização de atendimento às crianças e adolescentes para a realização, inclusive, das testagens, bem como eventuais atendimentos médicos em relação ao Covid-19. Em especial aquelas crianças e adolescentes acolhidos e também aos adolescentes internados no CENSE. Por fim, como estratégia, eu posso citar, com a expedição do ofício circular número 6, em que o Comitê Temporário Interinstitucional de Prevenção ao Corona, em complementação a um decreto judiciário do Tribunal, por ter determinado a suspensão do atendimento ao público e dos serviços externos realizados tanto pelos comissários de infância quanto pelos psicólogos e assistentes sociais, foi necessário intermediar, então, com essas equipes, quais situações de extrema urgência deveriam ter seu atendimento contínuo. O que de pronto as equipes compreenderam, as psicólogas, as assistentes sociais, e nenhum processo urgente acabou ficando paralisado por falta de atendimento psicológico ou do serviço social.
Magistrada, sobre as casas de acolhimento, que normalmente já enfrentam aí dificuldades impostas no dia a dia pelo distanciamento social, não é mesmo? Em relação à falta do convívio familiar, como a senhora acompanha a realidade atual dos acolhidos?
Esse acompanhamento ele é realizado ainda remotamente, né, com a realização de reuniões por videoconferência, tanto com os coordenadores das entidades de acolhimento, quanto com os técnicos, psicólogos e assistentes sociais, e ainda pela análise constante e semanal dos processos.
Sim. E o que mudou agora com as decisões relacionadas à internação provisória de adolescentes pela prática de atos infracionais aí na região de Foz do Iguaçu com o isolamento social imposto?
Com relação às novas internações provisórias, houve também o cumprimento da Recomendação Conjunta número 1. Essa recomendação foi realizada pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Justiça, Família e Trabalho e OAB, em decorrência da preocupação da entrada dos novos socioeducandos junto ao sistema socioeducativo do Estado do Paraná. Em que pese a região de fronteira apresentar inúmeros processos envolvendo aí adolescentes na prática do ato infracional equiparado ao crime de tráfico, inclusive transnacional, foram mantidas, na sua maioria, apenas as internações provisórias de adolescentes supostamente autores de atos infracionais de extrema gravidade, né? Isso significa que não houve a decretação de internação provisória para casos sem gravidade, a não ser, evidentemente, aquelas situações de reiteração da prática de atos infracionais. E como também não foram decretadas internações provisórias de adolescentes que estão comprovadamente dentro dos grupos de risco, né? Em especial com problemas de saúde. Esses adolescentes foram mantidos em liberdade com acompanhamento constante pela rede de proteção, mas no seu próprio domicílio.
E como estão os índices de atos infracionais durante a pandemia? Diminuíram? Continuam nos mesmos números, magistrada?
Diminuíram. Hoje, em Foz do Iguaçu, eu não sei dizer na região oeste do estado, mas em Foz do Iguaçu, nós hoje estamos com aproximadamente 15% apenas da ocupação da capacidade total da unidade, né, que é de 95 adolescentes. Então, nós sentimos uma diminuição e uma diminuição de internações também.
Com relação às visitas familiares em unidades socioeducativas da comarca, como está essa situação em meio à crise sanitária?
Essas visitas ficaram suspensas na unidade socioeducativa de Foz, em cumprimento, claro, ao decreto estadual 4.230 e a uma resolução, a resolução 75 da Secretaria de Estado de Justiça, Família e Trabalho, né? Ainda essas visitas estão suspensas por tempo indeterminado. Mas no caso de extrema necessidade da realização dessas visitas, nós tomamos algumas medidas especiais, como, por exemplo, a comunicação prévia ao juízo com as razões que fundamentam essa necessária permissão de caráter provisório dessa visita, por um prazo estimado, com uma duração reduzida, a obrigatoriedade evidente da higienização dos espaços dessa visitação, com a obediência de todos os protocolos sanitários, e também a adoção prioritária aí de fracionamento de visitas, sendo realizadas em dias e horários diversos, para reduzir o número de pessoas que circulam nos locais e também assegurar aí a distância respiratória segura das pessoas, né?
Sim. Bom, nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a magistrada Luciana Saad Lupe Balalai, ela que é juíza da Vara da Infância e Juventude de Foz do Iguaçu. E estamos debatendo as ações de proteção a crianças e adolescentes na comarca de Foz do Iguaçu. No meio dessa pandemia, magistrada, foi realizado recentemente o primeiro encontro interestadual do Fórum Estadual da Infância e da Juventude e também o segundo Fórum Estadual da Infância e da Juventude do Paraná. Eu gostaria de saber quais os aspectos mais relevantes que foram debatidos e a sua participação.
Foi um marco, né, para a nossa área, a realização desses eventos, desse evento, porque pela primeira vez o nosso fórum participou de um encontro interestadual juntamente com os estados aí do Rio de Janeiro e de Sergipe. Foi um encontro virtual, que também foi uma novidade, esses encontros são presenciais, esse foi virtual. Nele se debateu aí os desafios que nós estamos conversando, né, para todos os magistrados da infância e juventude com relação à situação de pandemia. Também foi um momento aí de troca de experiência entre os colegas, porque nós temos realidades muito diferentes entre os estados, e também uma forma de incentivar para que todos os magistrados que atuam nessa área da infância e juventude, eles se organizem nos seus próprios fóruns, para juntos desenvolvermos programas e compartilharmos boas práticas dentro dos nossos estados, né? O nosso colega doutor Rodrigo Rodrigues Dias é o presidente do FOEJ aqui do Paraná. Ele representou o nosso estado, fez uma fala muito importante sobre os trabalhos das nossas equipes técnicas durante esse período de pandemia. Foi, graças a Deus, um sucesso. Eu sou participante da diretoria do fórum e só tenho a agradecer a todo o trabalho realizado por aqueles que organizaram essa iniciativa tão importante e um marco para a nossa área da infância.
E quais as expectativas que a senhora tem com relação às ações, aos desafios, se podemos dizer assim, pós-pandemia na área da infância e juventude?
Olha, a nossa Constituição, no seu artigo 227, ela já estabelece a absoluta prioridade dos direitos das crianças e adolescentes, né? Logo, há uma responsabilidade solidária entre os estados, a família, a sociedade, para a garantia integral desses direitos, né? Isso implica dizer que é necessário investimentos públicos utilizando o máximo de recursos disponíveis para o desenvolvimento integral e contínuo desse público que nós atendemos infanto-juvenil, né? E isso precisa ocorrer pós-pandemia, em especial nas áreas de saúde e de educação, para que a gente não tenha aí nenhuma perda no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, em especial no que diz respeito à educação.
Após esse encontro que aconteceu recentemente, esse encontro interestadual, como é que a senhora vê os direcionamentos da sua unidade judiciária e também das outras cidades, dos outros locais que foram expostos no encontro?
Eu acho que a união entre todos nós é muito importante, né? Esses fóruns, eles são importantes para que a gente possa trocar experiências. A área da infância e juventude é uma área muito empírica, então, em que o magistrado, ele precisa vivenciar essas experiências para poder tomar uma boa decisão. Então, essa reunião de juízes, essa troca de experiências, ela é muito importante. Cada vez mais que nós possamos dialogar entre nós, mais fácil nós conseguimos desenvolver nossos projetos, nossas ações nessa área. Então, esses fóruns, esses encontros são de extrema importância.
Magistrada, eu tenho uma pergunta a respeito da sua rotina agora. Como juíza, como mulher, como está essa adaptação de trabalhar de casa?
É um desafio, né? É um desafio exatamente pelo fato de você precisar separar a vida profissional da vida pessoal. Mas a gente, como todo ser humano, acaba se adaptando a essas situações, né? Então, a gente tem que estabelecer uma rotina, essa rotina precisa ser seguida, para que então a gente possa ter o nosso horário tranquilo, para que a gente possa desenvolver um bom trabalho e também cuidar dos nossos afazeres pessoais dentro de casa.
Sim. Bom, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui.
Olha, como consideração final, eu posso dizer que há uma grande preocupação hoje dos juízes de infância e juventude quanto à violência intrafamiliar em que crianças e adolescentes possam estar inseridas nesse período de isolamento, né? Isso é muito preocupante, porque a gente não está com um acompanhamento da rede de proteção sendo feito de modo integral. Bem como a gente não tem hoje, em especial, aquele olhar dos professores nas escolas. Então, nós sabemos que a qualidade do cuidado familiar, ele depende de boas condições, primeiro psicossociais, sanitárias e também econômicas, né? Então, a precariedade de alguns contextos familiares pode sim promover riscos ao desenvolvimento infantil. Conviver sob um estresse psicológico em um mesmo local isolado pode aumentar, infelizmente, os casos de violência doméstica, e isso tem preocupado e muito todos os juízes que atuam na área da infância e juventude. Por isso, eu acredito que todos nós precisamos ficar atentos a qualquer sinal de violência envolvendo crianças e adolescentes. Outro motivo de preocupação que eu vejo nesse período é a interrupção dos cuidados com a saúde, com a falta aí de consultas e exames regulares, inclusive de consultas no pré-natal, né? O que pode comprometer aí o monitoramento de complicações para essa gestante e para essa criança. A vulnerabilidade da saúde materno-infantil é uma situação que me preocupa e eu acredito que preocupa todos os profissionais envolvidos nessa área, né? Se não houver alternativas de atendimento médico, é preocupante a saúde da mãe. Portanto, eu acredito que, para encerrar, A troca de informações da rede de proteção, ela precisa ser contínua, para possibilitar o encaminhamento dessas mães, dessas famílias, dessas crianças, aos serviços e órgãos que garantam os seus direitos de modo integral. E nós, enquanto sociedade, também precisamos ficar atentos a tudo isso até que essa pandemia e esse período de isolamento termine e nós possamos voltar às nossas atividades regulares.
Tá certo. E eu quero agradecer sua entrevista hoje aqui para nós no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho a respeito dessa linda área que é a infância e juventude.
Muito obrigada e um bom trabalho aí.
Igualmente, obrigada.
Conversei hoje aqui com a magistrada Luciana Saad Lupe Balalai, ela que é juíza da Vara da Infância e Juventude de Foz do Iguaçu, e falamos sobre as ações de proteção a crianças e adolescentes na comarca de Foz do Iguaçu. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.